Muito bom estarmos juntos para adorarmos a Deus e aprendermos com a exposição da sua palavra. Aliás, é bom que todos saibam que o fato de estarmos mantendo essa programação não caracteriza nenhuma rebeldia civil. A nossa atividade é considerada uma atividade essencial. Nós estamos bem respaldados juridicamente, nós podemos estar aqui porque entendemos que nós temos produzido um ambiente relativamente seguro aqui em cima, com os distanciamentos sociais, com o uso de máscara, com os insufladores que nós instalamos, que empurram o ar do salão para fora do ambiente. Então, esse ambiente é um ambiente que nós consideramos seguro. E nós, por outro lado, resolvemos cancelar as aulas presenciais por conta daquele ambiente não ser tão favorável quanto este aqui. Tá bom? É importante que todos saibam disso. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui reunidos para te adorar, para receber de ti uma preciosa instrução para as nossas vidas. Vem nos abençoar com a compreensão da sua palavra, com o entendimento e assimilação do teu recado para nós nesta noite. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu tema aqui hoje é um recado importante de Deus para todos nós. O ser humano é capaz, pelo seu empenho, pela sua diligência, pela sua dedicação, de feitos extraordinários. O ser humano conseguiu produzir vacinas num espaço tão curto de tempo, né, um feito inédito na história da humanidade. O ser humano consegue produzir avanços tecnológicos, científicos, por conta do empenho, da dedicação de homens e mulheres que trabalham arduamente para viabilizarem novas descobertas que nos trazem conforto, qualidade de vida, etc. Mas, por outro lado, o ser humano também tem uma bizarra inclinação para ser negligente com coisas importantes da vida. Pensa no tabagismo. Por que que alguém decide fumar sabendo dos males que o cigarro traz? Tem até um camarada que chega no bar e pede assim: dá um cigarro, mas dá aquele ali do câncer, não dá o da impotência não, né? Ele sabe que as duas coisas acontecem com quem fuma, mas negligencia a sua saúde, permanece fumando. Alcoolismo. Pessoas flertam com o alcoolismo quando começam a beber de maneira sistemática, de maneira rotineira, e quando se dão conta estão viciadas, não conseguem mais abandonar a bebida. E o álcool nas famílias, na sociedade, é terrível, causa tantos males. Uso de drogas, as pessoas se drogam sabendo dos prejuízos que isso vai causar para a sua saúde. Nessa pandemia, nós temos visto cenas bizarras de negligência, pessoas se aglomerando. Alguns dias atrás eu estive numa pizzaria aqui em Barão Geraldo, pegar uma pizza para comer em casa, e no bar em frente à pizzaria as pessoas aglomeradas, sem máscara, o sambão rolando, as pessoas bebendo, fumando, dançando, cantando, como se não tivesse risco. Como se explica essa negligência? Garçons em Gramado, vi um vídeo recentemente, levando as bebidas numa bandeja, com aquela coreografia da dança do caixão, não sei se vocês já viram, né? Tem um ritual africano, e esse ritual é real, onde o caixão é levado com uma dança. E fizeram um meme dessa cena, puseram uma música eletrônica com esses camaradas levando o caixão, e esses garçons em Gramado levando as bebidas ao som da música do meme do caixão. Ou seja, não estão nem aí para a possibilidade de morrer. Uma mulher num vídeo gritava, né, se acontecer alguma coisa, me entuba, me entuba. Que bizarrice, que negligência com a saúde. As pessoas eventualmente negligenciam a segurança, estacionam seus veículos em lugares não apropriados, correm riscos. Eu, alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa aqui na região e um camarada que trabalhava comigo lá, o Beto, tinha um irmão que morava perto da minha casa. E tanto o Beto quanto o Walter, seu irmão, eles tinham o meu biotipo, assim, pele clara, olhos claros, cabelos claros, né? E o Beto me disse o seguinte: ô Vladimir, eu estou precisando de um computador que está lá na casa do meu irmão, você pode ir lá na casa dele pegar o computador e trazer para mim? Eu falei: claro, Beto, onde é que ele mora? Por perto da sua casa, tem aquela padaria, primeira direita, segunda esquerda, terceira casa. Ah, beleza. Aí segui as instruções, cheguei numa casa, apertei a campainha, apareceu uma garota, uma adolescente, com feições orientais. Falei: mas estou na casa errada, né? Eu perguntei: o Walter mora aqui? Ela falou: mora. Ah, tá. Eu vim pegar o computador que o Beto pediu. Ela disse: o Walter saiu. Eu falei: puxa, mas o Beto disse que ele ia me entregar o computador. Ah, está aqui no quarto dele, entra aí. Ela veio com a chave, abriu o portão, eu entrei naquela residência, cheguei na sala de estar. Estavam sentados ali um casal, que eu identifiquei como pais dela, japoneses, os avós, japoneses, crianças brincando, todas japonesas. Aí eu pergunto para eles assim, no meio da sala: escuta, o Walter que mora aqui é japonês? E todo mundo olha para mim, espantado: claro, sim, né? Meu, gente, estou na casa do Walter errado. Que negligência, me abriu o portão, me deu acesso ao quarto do Walter, para pegar o computador do Walter. Né? E é por conta dessa nossa tendência à negligência que nós recebemos esse recado importante de Deus, que está nesse texto que nós vamos ler. Você pode abrir sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, aí nós vamos ficar nesse texto. Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 4, nós lemos o seguinte: por esta razão é preciso que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério esse importante recado de Deus, que nos convoca à seriedade, que nos convoca ao combate a essa tendência à negligência nesta área tão importante para nossas vidas, que é darmos ouvidos às verdades que o Senhor Jesus nos revelou. E essa convocação que recebemos do Senhor aqui nesse texto da palavra, eu enxergo cinco aspectos, e sobre esses cinco aspectos que eu queria refletir com vocês nesta noite. O primeiro aspecto é o aspecto da importância destas verdades que nos foram confiadas. Que importância Deus dá para essas verdades? A importância de uma mensagem, ela pode ser medida pela importância do mensageiro. Por exemplo, alguém do nosso meio recentemente recebeu um convite para participar de um processo de seleção para uma vaga numa outra empresa. Essa empresa concorrente, a empresa que ele trabalha hoje, é a maior empresa do mundo. E quem ligou para ele para fazer o convite foi o presidente da subsidiária brasileira. Então, essa mensagem vinda do presidente é uma mensagem que tem uma característica de importância muito maior do que se ele tivesse recebido o convite de um headhunter, ou de um gerente de RH, ou de um analista de recursos humanos. Então, a importância da mensagem é proporcional à importância do mensageiro. E no texto aqui, do capítulo 2, ele começa assim: por esta razão. Então, ele está fazendo referência ao capítulo 1 de Hebreus. E o que é dito por Deus ali no capítulo 1 de Hebreus, que no segundo aqui começa por esta razão? É dito assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Este é o mensageiro, proporcional à importância da mensagem. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O Deus Pai deu para o Deus Filho todas as coisas. Ele é o dono do universo, de todas as coisas. Ele é o Filho unigênito de Deus. Não há outro filho igual a ele. Nós somos filhos, mas não somos equiparados à relação de filiação que o Senhor Jesus tem com o Pai. Ele é o Criador do universo, segundo o verso 2, pelo qual também fez o universo. O Senhor falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, das profundezas às alturas dos montes, usando a linguagem do salmista. Por sua palavra, todas as coisas foram criadas. O verso 3 ainda diz que ele irradia a glória do Pai, ele brilha com a glória de Deus, ele tem a mesma glória que Deus tem. Esse é o mensageiro. Ele é a expressão exata de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O Filho é Deus, ele tem a mesma essência do Pai. Ele quem sustenta todas as coisas, no verso 3 do capítulo 1, com a sua palavra. Ele ordenou, com sua palavra, tudo veio a existir. Ele ordena com sua palavra e tudo se mantém. Ele falará futuramente, e usando a linguagem de Pedro, em 2 Pedro, os elementos derreterão abrasados. Por sua palavra, essa criação será aniquilada e haverá novos céus e nova terra. Esse é o nosso mensageiro. No verso 3, aquele que purificou pecados, o autor de Hebreus nos ensina que é impossível que sangue de animais remova pecados. Eles serviram como didática, eles serviram como sombra da realidade espiritual que o Senhor Jesus Cristo viria a consumar com a propiciação que ele realizou com seu sangue. A ira de Deus só foi aplacada pelo sangue de Cristo. O que aconteceu antes apontava para isso. É ele quem purifica pecados. Esse é o nosso mensageiro. Está sentado à direita de Deus, numa posição de extrema autoridade, superior aos anjos, conforme é dito no verso 4. Os anjos são muito inferiores a ele. Os anjos devem adorá-lo, conforme o verso 6, esse é o nosso mensageiro. Ele é o próprio Deus. Ele recebeu uma unção que ninguém jamais recebeu. Pessoas do Antigo Testamento foram ungidas como reis, eventualmente foram ungidas como profetas, foram ungidas como sacerdote. Ele foi ungido como rei, profeta e sacerdote. Verso 9, nenhuma outra pessoa recebeu esse tipo de unção. Esse é o nosso mensageiro. E além da importância do mensageiro, que revela a importância da mensagem que nós devemos prestar atenção, Deus estabeleceu as testemunhas que ouviram essas mensagens e se encarregaram de passar para frente, de documentar, e é pelo esforço dela que nós temos hoje a Bíblia completa. João nos fala o seguinte, na primeira epístola, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos com nossos, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Na mesma linha, um outro testemunho ocular, Pedro, fala o seguinte: nós não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu como quando estávamos com ele no Monte Santo. Mensagem importante, um mensageiro muito importante, a preocupação de Deus de que testemunhas propagassem essa mensagem, que documentassem essa mensagem para que ela chegasse até nós. O texto ainda nos fala que o próprio Deus se comprometeu com essa mensagem através dos milagres que ele operou. Os milagres acompanharam o ministério do Senhor Jesus, os milagres acompanharam o ministério apostólico. Era Deus testificando que aquilo que aqueles homens falavam era da parte de Deus. E toda a Trindade está comprometida com essa verdade, com essa mensagem, porque o Espírito Santo também participa da propagação dessa mensagem quando habita naquele que crê na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então a Trindade está comprometida com essa mensagem. Então a mensagem era tão importante que nenhum profeta novo daria conta. Era tão importante que um anjo não daria conta de entregá-la. Toda a Trindade esteve envolvida na entrega dessa mensagem e o Deus Filho encarnou para que nós pudéssemos ter acesso a essas verdades que o texto nos chama para não sermos negligentes. Segundo aspecto dessa convocação de Deus, que eu estou chamando aqui de imperatividade. Nossa resposta a essa convocação de Deus não é opcional, meus queridos. É mandatória. Deus está mandando. Nós estamos recebendo uma ordem de Deus. Nossa geração, pelo menos a geração mais nova, eu penso que ela perdeu um pouco desse conceito de ter que obedecer uma ordem. As autoridades não são tão autoridades mais nos dias de hoje. Se o seu chefe te manda fazer alguma coisa, você não quer fazer, você não faz. E se ele insistir, você pede a conta e vai embora. Se você quiser desrespeitar uma lei de trânsito, andar acima do limite de velocidade, você desrespeita. Se te pegarem, você paga a multa. Nas salas de aula, os professores não têm mais a autoridade que tinham. Os alunos não respeitam mais os professores. O professor não manda mais nada. Na minha época, quando a professora ou a diretora entrava em sala de aula, a gente tinha que levantar e ficar em posição de sentido. Você também, né, Fernandinha? Nos dias de hoje, o aluno bate no professor, desrespeita, xinga. Minha esposa é professora, as coisas que ela conta são inacreditáveis. Então, esse conceito de ter que obedecer uma autoridade, ele está vazio, ele está escasso na nossa sociedade. Talvez, no contexto militar, isso ainda prevaleça. Aquela história que é bem famosa, né? Todos conhecemos, acho que conhecemos, né? Porque ela já foi contada aqui. O telefone toca na garagem do Exército. Uma voz autoritária do outro lado da linha diz para o soldado assim: quantos veículos já estão operacionais? O soldado responde: nós temos 12 caminhões, 10 tanques, 3 carros comuns e mais aquele carro de luxo usado por aquele general chato e grosseiro que todo mundo odeia aqui. Aí a voz do outro lado fica em silêncio por uns momentos e pergunta para o soldado assim: você sabe com quem você está falando? O soldado diz: não. Pois é. É o general chato, grosseiro, que você está se referindo com tanta insubordinação. O soldado diz: o senhor sabe com quem está falando? O general diz: não, pô, ainda bem, desliga o telefone. Agora, com Deus não tem essa. Deus sabe muito bem com quem ele está falando. E nós sabemos muito bem a autoridade que Deus tem sobre nossas vidas. E é nesse cenário que nós recebemos essa ordem de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos o modo imperativo dos verbos como indicadores das ordens que nós recebemos de Deus. No caso aqui do texto, o verbo não está no imperativo. O verbo apegar-se às verdades ouvidas não está no imperativo, porque o autor se incluiu. Ao invés de dizer apeguem-se no imperativo às verdades ouvidas, ele diz: é preciso que nós nos apeguemos às verdades ouvidas. E é só por isso que o verbo não está no imperativo, mas é uma ordem. É preciso que, é uma ordem. Deus está dizendo: é preciso. Não é uma sugestão, é uma ordem. E essa ordem é bem caracterizada pela advertência que vem na sequência. Nós chegamos nela daqui a pouco. Mas essa ordem não é uma mera manifestação arbitrária e autoritária de Deus. É uma ordem que nós recebemos porque, a rigor, Deus visa o nosso bem. É fazer uma analogia com uma criança que está sob seus cuidados e que vai enfiar um prego numa tomada. Você dá uma ordem para ela, não enfia. Se ela insistir no ato, você vai intervir com força para evitar que algo pior aconteça com ela. E é assim que Deus está tratando com a gente aqui. A sua ordem visa o nosso bem, não visa um capricho arbitrário e autoritário de Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer com as nossas vidas é nos apegar com firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. E Deus é zeloso com isso. E Ele vai fazer o que for necessário para nos manter nessa linha que Ele deseja. Então é preciso que é uma ordem de Deus. Deus fala com toda a autoridade que tem. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então é dele que nós recebemos esta ordem. A importância da mensagem é revelada pela importância do mensageiro que nos comanda a algo que devemos praticar aqui. Terceiro aspecto dessa convocação de Deus é a ação propriamente dita que Deus espera de nós. Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós precisamos responder duas perguntas para entendermos adequadamente o que significa nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Primeira pergunta: o que significa esse apegar-se com firmeza? E segunda pergunta: que verdades ouvidas o texto está se referindo? Então, começando pelas verdades ouvidas que o texto está se referindo, é tudo aquilo que Deus falou através de Cristo e que foi depois propagado e documentado pelas testemunhas que ele incumbiu de fazer isso. Não é um desmerecimento às revelações anteriores do Antigo Testamento, revelações que Deus fez através dos profetas, revelações que Deus fez através de anjos, como o próprio texto fala aqui, palavra falada por meio de anjos, porque o Senhor Jesus disse que Ele veio para cumprir a lei, Ele não desmereceu nada do que foi revelado. Mas Jesus trouxe uma revelação nova, complementar, final, cabal. O autor faz essa distinção clara entre a palavra dos profetas, a palavra de anjos, mas aqui ele está se referindo às palavras trazidas por Cristo, propagadas por suas testemunhas e documentadas por suas testemunhas, ou seja, é o conteúdo dos evangelhos e das epístolas que nós temos no Novo Testamento. Essas são as mensagens ouvidas que foram reveladas por Cristo e documentadas por suas testemunhas, às quais nós devemos nos apegar com firmeza. E nós podemos, apenas para efeito didático, segmentar essas verdades que o Senhor Jesus revelou em três grupos de informações: verdades que dizem respeito à doutrina, verdades que dizem respeito à moral e verdades que dizem respeito a princípios de sabedoria que devem reger as nossas vidas, nossas condutas. Então, o conteúdo doutrinário das mensagens de Cristo, tudo aquilo que eu falei a respeito de Cristo no começo da minha mensagem, quando eu destaquei a importância da mensagem em função da importância do mensageiro. Tudo aquilo que está ali no primeiro capítulo de Hebreus é doutrina, doutrina de Cristo, cristologia. Então nós devemos nos apegar àquilo que foi revelado, né? Como doutrina. Conteúdo moral, por exemplo, nós vemos em Efésios capítulo 4, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Percebe? São ordens que são dadas. Eu não quero que haja no meio de vocês gritaria, blasfêmia, maldade, amargura, indignação. E o Novo Testamento está recheado de ordens, de coisas que nós devemos fazer e de coisas que nós não podemos fazer. Esse é o conteúdo moral. E os princípios de sabedoria nós vemos, por exemplo, no texto de 1 Coríntios 7. É melhor casar do que viver abrasado. Ficar solteiro é pecado? Não. Casar é pecado? Não. Mas é melhor casar do que lutar com a imoralidade. Um princípio de sabedoria. Ou, como Tiago fala no capítulo 1, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, essa prontidão em ouvir é uma conduta de sabedoria. Tem gente que é precipitada no falar. E ser precipitado no falar não é pecado. Se o conteúdo exposto não for pecaminoso, não é pecado, mas não é sábio. O sábio é ouvir primeiro para você poder interagir adequadamente com o seu interlocutor. Então, são princípios de sabedoria. Então, as verdades separamos em doutrina, moral, princípios de sabedoria. E apegar com firmeza. A palavra original traduzida por apegar tem o seguinte significado, segundo o dicionário bíblico: trazer para perto, dar atenção, ter cuidado, aplicar-se a, concentrar-se em, segurar. E a palavra original traduzida com mais firmeza tem os seguintes significados: mais abundantemente, num grau muito maior, mais determinadamente, mais excessivamente, acima de outras coisas. Na minha tradução aqui da Nova Almeida Atualizada e na Revista Atualizada, é traduzido por apegar com firmeza. Na Nova Versão Internacional, na Nova Versão Transformadora, prestar maior atenção ou prestar muita atenção. Na minha avaliação, essas traduções não captaram adequadamente a ênfase que é dada no original aqui. A Revista e Corrigida fala assim: atentar com mais diligência, com mais empenho. Então, esse é o conceito. Então, parafraseando o conceito exposto aqui na Palavra de Deus, um empenho diligente, contínuo, prioritário para conhecer, assimilar, obedecer e praticar tudo aquilo que Deus revelou através de Cristo, que foi propagado e documentado por suas testemunhas. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós desenvolvemos apego por muitas coisas nas nossas vidas. E Deus quer que nós desenvolvamos apego à sua verdade, revelada por Cristo. Por exemplo, recentemente, nós vendemos a nossa casa e a família ficou triste. Estavam apegados à casa. Para mim é um prédio. Eu saio desse prédio e entro em outro prédio. Mas para minha esposa, para meus filhos, tem uma relação sentimental com a coisa. Eu não tenho, eu respeito que eles tenham. Né? Pessoas se apegam eventualmente a animais de estimação. Eu acho bacana ter o seu bichinho, ser apegado a ele. Mas tem gente que recebe um convite para participar de um evento social, ela não vai para o bichinho não ficar sozinho. É um pouco de exagero, né? Então, nós temos uma tendência de nos apegar a coisas. Tem um programa na televisão que chama Acumuladores Compulsivos. Não sei se você já viu esse programa. Retrata a vida de pessoas que se apegam a tudo que elas têm acesso. Elas compram alguma coisa que vem numa embalagem, elas guardam a coisa e a embalagem. Guardam revistas, jornais, livros, a casa vai entulhando, mal dá para se locomover ali dentro. São os acumuladores compulsivos, pessoas apegadas demasiadamente a essas coisas. Então Deus espera de nós esse apego às verdades ouvidas. E se apegar às verdades ouvidas é bem diferente de ser exposto a elas uma vez por semana, meus queridos. É bem diferente disso. De eventualmente, quando não tem nada melhor para fazer, vou dar uma lidinha na Bíblia. Apegar-se às verdades reveladas significa esse empenho diligente, responsável, prioritário, contínuo, para que aquilo seja vital para nós, aquilo faça falta quando eventualmente nós estamos impedidos de ter acesso àquilo. É isso que Deus espera de nós. Um apego firme às verdades ouvidas. Isso nos leva ao quarto aspecto dessa convocação de Deus, que é a finalidade. A finalidade é para que delas jamais nos desviemos. Essa é a finalidade de Deus. Para que dessas verdades ouvidas, doutrina, moral, sabedoria, nós jamais nos desviemos. A palavra desviar significa, no seu original, deslizar, escorregar, ser levado para longe, escapar. Recentemente eu tive acesso a um conceito que eu não conhecia, que é o conceito das correntes marítimas de retorno. Não sei se vocês já ouviram falar nelas, mas elas são a grande causa dos afogamentos que ocorrem no mar. Um salva-vidas as definiu da seguinte maneira: a maioria dos afogamentos que acontecem em nossa praia é por correntes de retorno. Elas até podem ocorrer na maré alta, mas é quando a maré está esvaziando, na maré baixa, que dá mais corrente de retorno, quando a água está voltando para dentro do mar. Quando alguém cai em uma corrente de retorno, a corrente joga a pessoa para dentro do mar, para o fundo, para mais longe da praia. E quando a pessoa tenta voltar, ela não consegue. Bate o desespero e ela acaba se afogando. É uma força que leva banhistas para longe da praia. De maneira análoga, na nossa vida, há forças constantemente agindo em nós para nos afastarmos dessas verdades que Deus espera que nós nos apeguemos com firmeza. Há forças que agem, por exemplo, no nosso intelecto. Eventualmente, alguém dotado de algum PhD fala mal da Bíblia e fala com tanta propriedade que tem crente que fica, pô, será que eu estou num barco furado? Uma força agindo em nossa mente. A Bíblia trata disso, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 2. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enganar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Forças que agem no nosso intelecto. E diante delas, a gente precisa parar e pensar no seguinte: a mente de Deus e a sabedoria de Deus é muito superior a desse pangaré que está falando contra a Bíblia. Eu vou dar ouvidos para Deus. E não para um pseudo-intelectual que se acha dono da verdade e vem aqui criticar a Escritura. Há forças que agem nos desejos da nossa carne, nos nossos apetites, e tentam nos afastar das verdades de Deus. Forças que agem nas coisas que nós cobiçamos, que nos afastam das verdades de Deus. Forças do nosso ego, soberbo, arrogante, egoísta. E João retrata isso lá na sua primeira epístola. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Forças constantemente agindo em nós, nos afastando, procurando nos afastar dessas verdades reveladas. Deus ordena que nós lutemos contra essas forças a fim de que nós não nos afastemos dessas verdades. Essas forças são reais, elas são intensas e Deus quer que nós não nos afastemos. Essa é a finalidade desse recado que Ele nos dá aqui. Então, em termos doutrinário, tem pessoas que aparecem travestidas de mestres ou de pastores e desmerecem a Bíblia. Dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Ou desmerecem a soberania de Deus. Como um pastor do Brasil certa vez disse, quando aconteceu uma tragédia: ora, vejo lágrimas nos olhos de Deus, porque Deus, coitadinho, Ele não conseguiu evitar essa tragédia. Então há muitas pessoas com credenciais de mestres, pastores, etc., e que estão se afastando da doutrina bíblica. Nós não podemos nos deixar levar por elas. O que a Bíblia fala não dá margem para racionalizações, para concessões. A sociedade quer nos convencer que o homossexualismo é normal. Com todo o respeito e com todo o amor que nós cristãos devemos ter para com todas as pessoas, inclusive para os homossexuais, mas o homossexualismo, à luz da Bíblia, é imoralidade. Assim como é imoralidade o sexo fora das fronteiras do casamento, um sexo com um casal de namorados, é imoralidade. Pode ser normal à luz da sociedade, mas é imoralidade. Nós não podemos nos desviar. Nós não podemos sucumbir às forças que estão querendo nos convencer de que tudo isso é normal, é aceitável. Não é, é imoralidade. E a sabedoria bíblica, que deve reger todas as nossas decisões, nós não podemos nos desviar delas. A Bíblia nos orienta financeiramente, nos orienta em termos relacionais no nosso casamento, nos orienta profissionalmente. Então, se nós nos afastamos das verdades que o Senhor Jesus Cristo revelou, nossa vida passa a ser uma sequência de atos insensatos. Nós nos afastamos da sabedoria bíblica. Essa é a finalidade de Deus, que nos apeguemos com firmeza para que dela jamais nos desviemos. Doutrina bíblica preservada, moral bíblica preservada, sabedoria bíblica bem aplicada em nossas vidas. Não há espaço para relativizações, opiniões e condutas diferentes do que a palavra nos ensina. Por melhores que sejam as credenciais de quem apresente as alternativas às verdades bíblicas. E um quinto aspecto da convocação que nós recebemos de Deus é a advertência que ele faz. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que palavra é essa falada por meio de anjos? Vou trazer um pouco de luz a esse conceito para a gente entender o que está sendo dito aqui. Se for lá para Gálatas capítulo 3 e para Atos capítulo 7, começando com Gálatas 3, verso 19. Logo, para quem é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, os anjos participaram na promulgação da lei. E é isso que ele está se referindo aqui no verso 2, quando ele nos apresenta a sua advertência. Atos 7:38. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então, a lei do Antigo Testamento, a moralidade do Antigo Testamento foi concedida pela mediação de anjos. E a advertência aqui é o seguinte: olha, se Deus sempre foi zeloso por aquela mensagem entregada por meio de anjos, como é que nós vamos escapar à negligência a essa mensagem entregue por alguém que é muito superior aos anjos? Se Deus zela pela obediência à lei do Antigo Testamento, Deus zela com muito mais rigor pelo nosso empenho nos apegarmos às coisas que Cristo nos falou. E o texto não se refere à rejeição do Evangelho. Não se trata a rejeição de alguém que recebe o Evangelho. Você não negligencia alguma coisa que você não tem. Você pode negligenciar sua esposa, porque ela é sua esposa. Você pode negligenciar seus filhos, porque eles são seus filhos. Você pode negligenciar seu dinheiro, porque você o tem. Você negligencia aquilo que você tem. O crente negligencia, o pagão rejeita a mensagem do Evangelho. Então, a advertência é para crentes. E negligenciar a salvação significa negligenciar esta mensagem de Cristo, feita por intermédio dele próprio, dos milagres de Deus, das testemunhas que a documentaram, que nos leva ao recebimento da salvação, que viabiliza o desenvolvimento da nossa salvação. Filipenses capítulo 2, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, que viabilizará a consumação da nossa salvação. Então, negligência à salvação é a negligência a esta mensagem que viabiliza o recebimento, o desenvolvimento e a consumação da salvação. E como é que nós podemos negligenciar nossa salvação? Não nos apegando com firmeza às verdades ouvidas, nos desviando delas em termos doutrinários. Suas convicções doutrinárias não são tão firmes, você dá espaço para heresias, você dá ouvidos para falsos mestres. Podemos nos desviar na ética, na moral, fazendo concessões, considerando práticas imorais como toleráveis, e nos desviamos da sabedoria bíblica, cometendo um ato de insensatez atrás do outro, porque não praticamos os conselhos bíblicos para as áreas das nossas vidas. É assim que nós negligenciamos a salvação. Então Deus aqui nos adverte com essa severa possibilidade de sermos disciplinados por nossa diligência. Aqui no, na epístola aos Hebreus, esse conceito aparece de forma recorrente. Aparece no capítulo 6, aparece no capítulo 10, aparece no capítulo 12. Capítulo 10, por exemplo, nós lemos o seguinte: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não está falando de pagãos aqui, está falando do seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que disciplina o seu povo. Percebe que aqui o texto de Hebreus, capítulo 10, está falando a mesma coisa que aqui Hebreus, capítulo 2, com elementos adicionais, mas o conceito é o mesmo. Palavra falada por anjos, recebeu o castigo, quanto mais a negligência, as palavras de Cristo, receberá também punição, severidade, disciplina. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus julga o seu povo. Não se trata do pagão que vai perecer no inferno, é do povo de Deus que vai ser disciplinado com rigor. E não se trata aqui, de novo, gente, de uma disciplina autoritária e déspota. Lembre-se daquela analogia da criança que está enfiando o prego na tomada, que você usa da força para impedi-la e da disciplina para que ela não volte a fazê-lo. É o que Deus faz conosco. E muitas vezes nós estamos enfiando o nosso prego na tomada e Deus precisa agir com rigor, com disciplina, com severidade para a gente não fazer isso. Cinco aspectos da convocação de Deus: a seriedade, a importância da mensagem que nós recebemos. Profetas não dariam conta, anjos não dariam conta, o Filho encarnou para que nós pudéssemos ter acesso a essas verdades reveladas. A imperatividade do que recebemos como ordem aqui: é preciso que nos apeguemos com firmeza, essa é a ação esperada de nós. A finalidade é para que não nos desviemos delas jamais. E a advertência que segue: Deus é zeloso por nosso apego às suas verdades, em termos doutrinários, em termos morais e na prática da sabedoria bíblica que ele tem revelado para nós. Então, concluindo a nossa reflexão, queria dar alguns conselhos para vocês. Seguramente não serão conselhos inéditos, não vou falar nada de novo, mas é importante, como a própria palavra nos ensina, que nós ouçamos repetidamente as mesmas coisas, para que eventualmente a gente comece a praticá-las, né? Então, meu conselho é o seguinte: estabeleça uma rotina de estudo bíblico. A Bíblia não nos foi dada para lermos despretensiosamente, ocasionalmente, descomprometidamente. Apegar-se com firmeza traz no seu bojo esse conceito de estudo sério, aplicado. Então estabeleça uma rotina de estudo bíblico. Estabeleça um plano de estudo com começo, meio e fim. Você pode começar pelos evangelhos. Eu vou estudar os quatro evangelhos, vou começar amanhã, em 2 meses eu quero ter finalizado isso. Terminado este plano, estabeleça outro. Agora eu vou estudar outro assunto, outros livros da Bíblia. E assim você vai levando a sua rotina de estudos. Busque boas recomendações de livros com conteúdo bíblico. Não para substituir o seu estudo bíblico, mas para complementá-lo. O importante é a Bíblia. E livros que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia são bem-vindos. Agora, lembre-se que o autor do livro Ele não é inspirado, o autor da Bíblia é o Senhor. Mas livros nos ajudam. E há bons livros, com bons conteúdos, que nos permitem conhecer com mais profundidade as verdades ouvidas, para que nos apeguemos a elas com mais firmeza. Estabeleça um plano de leitura, também com começo, meio e fim. Terminado esse plano, estabeleça outro. Ah, vou estudar, percebi que eu estou meio fraco em doutrina. O Vladimir falou lá sobre cristologia. Para mim soou como um palavrão. Então, preciso estudar um pouco sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo. Ou sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Ou sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ou sobre antropologia, que é a doutrina do homem. Enfim, estudar temas doutrinários, estudar temas éticos, ou como gerir as finanças à luz da Bíblia, como tratar seus filhos, educar seus filhos à luz da Bíblia, como lidar com seu cônjuge à luz da Bíblia, com sua profissão. Enfim, tem boas literaturas que nos trazem princípios e conceitos bíblicos importantes. Então, estabeleça um plano. Terminado esse plano, comece outro e faça isso em paralelo com a leitura, com o estudo bíblico. Aproveite seus tempos ociosos para ler a Bíblia e bons livros. Eu tenho no meu celular aqui várias traduções da Bíblia, tenho os textos no original, tenho dicionários, tenho livros. Quando eu estou numa fila de um consultório odontológico, estou lendo a Bíblia, livros. Uma fila de cartório, como eu tive recentemente, esperando um documento, fico lá lendo a Bíblia, lendo livros. Então não use seu tempo ocioso para ficar vendo foto da vida alheia no Instagram. Isso não vai te acrescentar nada. Aproveite as oportunidades que você tem para se apegar com firmeza às verdades reveladas, às verdades ouvidas. E aproveite todas as oportunidades de aprendizado bíblico que a nossa igreja disponibiliza. Tem várias oportunidades aqui para você aprender a Bíblia. Escola bíblica, grupos de discipulado, coinonias, onde você estuda a Bíblia, convive com pessoas mais maduras, recebe conselhos para a sua própria vida. Você está sendo exposto e sendo conduzido a se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas nessas oportunidades. O Seminário Digital, que é um projeto dessa igreja, o Ministério de Educação Cristã, disponibilizou várias matérias gratuitas, várias matérias com conteúdo excepcional que você pode ter acesso, fazer aqueles cursos para crescer no conhecimento bíblico. Avalie-se periodicamente com esse guia que tem no nosso site, o Guia de Confissão. Vai ficar nesse material que vai estar disponível na internet essa semana, mas pega ele lá. Isso vai avaliar a sua firmeza na moralidade cristã, o quão firme você está, aquilo que a Bíblia fala em termos de moralidade, ou esse outro guia aqui para você avaliar quanto aos pecados da língua, pecados tão fáceis de cometer. Tem um guia para você se avaliar em relação a eles, para verificar se você está se desviando do padrão de Deus. E aconselhe-se biblicamente com pessoas maduras e mais experientes, que vão te viabilizar a praticar a sabedoria bíblica na sua vida. Então, não saia cometendo atos de insensatez com seu dinheiro, com sua profissão, na gestão do seu patrimônio, na educação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal. Busque, sempre que necessário, conselhos bíblicos para ser devidamente equipado, para que você se apegue com firmeza às verdades ouvidas. Doutrina, moral e sabedoria bíblica. Amém? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por esta oportunidade de sermos desafiados por tua palavra. Esse desafio, ao mesmo tempo, nos confronta, mas nos remete à convicção de que o Senhor tem sempre o melhor para nós, e que o melhor que podemos fazer com as nossas vidas é nos apegar com mais firmeza às verdades que ouvimos de Cristo, para que dela jamais nos desviemos. Livra-nos da negligência nessa área tão importante de nossas vidas, e seja glorificado através de cada um de nós. É minha oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.